Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com os filhotes. Mais um de vários que a gente já gravou. Olha só, a gente fez um episódio piloto e a gente já gravou um montão. Vocês estão gostando dessa temporada?
Maravilhoso.
Eu tô adorando, adorando.
Muito bacana. A gente tá no Spotify. Olha só, eu contei pra minha mãe. Mãe, eu estou no Spotify, onde toca Anitta, onde toca os principais...
A gente pode fazer um hashtag.
Não,
estou
mas eu
no
falei
Spotify.
Pro meu filho, Fernando, eu vou estar no Spotify. Ele falou, mãe, no Spotify? Tá pensando o quê, meu filho?
Muito bem, papais e mamães. Hoje a gente vai falar de um tema.
A gente tem que só se apresentar, né, Gustavo?
Ah, é verdade. Eu sempre esqueço de me apresentar, tá vendo? Eu já tô me sentindo tão em casa, Carolina, que eu esqueço de apresentar. Então, eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast e pai do Joãozinho.
Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura.
Eu sou Ivani, pediatra também, mãe do Fernando e também já sou ficando apaixonada por podcast.
Aí, pronto, nós somos podcasters.
Isso.
Você gostou da minha pronúncia? Eu não fiz CNA.
Adorei.
Bom, a gente vai falar hoje da geração cabeça baixa, mas é impossível a gente não tocar nos pequenininhos. Geração cabeça baixa por quê, gente? É a galera que fica vidrada nas telinhas. Uhum. É tela de computador, é tela de TV, é tela de celular. E aí, eu queria começar pelos pequenininhos. E eu vou trazer de novo o João na parada. E agora, eu não tenho mais medo de tomar bronca de vocês, tá? Porque eu sei que eu tô aprendendo lá, eu chego em casa e eu tô agora passando pra minha esposa todas as considerações do que eu aprendo gravando com vocês. Eu coloco o tal do Bita, o João, que tá com seus 7 meses, na TV. E ele é apaixonado por aquele negócio. E eu sei todas as músicas. Inclusive, eu chego no trabalho falando para as pessoas, bom dia, o sol já nasceu na fazendinha, é impossível
Nossa
não fazer essa...
Nossa Senhora, pela madrugada.
Mas me contem, qual o pecado eu estou cometendo?
Então, vamos falar um pouquinho de quando as telas foram introduzidas nas nossas vidas, certo?
Tá.
Assim, quando a gente tinha televisão na sala, acho que a geração da televisão de tubo era uma televisão em casa e todo mundo dividia o aparelho. Então, assim, e a gente não tinha o acesso aos canais pagos, certo? Então, uhum, assim, quando tinha desenho para criança na televisão? De manhã... No final da tarde. Então, não tinha muita polêmica, porque a criança tinha pouca opção e é óbvio que a opção principal era dos pais. Então, se num canal tava passando um jornal e no outro desenho, o pai ia assistir jornal e a criança ia brincar. Então, nesse momento, a gente não discutia a tela. Na hora que a gente começou a individualizar o uso das telas, então, assim, as crianças passaram a ter os tablets, os celulares e, assim, isso começou com os pais e depois a gente passou pros filhos, né? Então, ai, meu filho usa o meu celular e hoje a gente ouve precocemente, o meu filho tem um celular, mas é só pra joguinho. Isso é muito comum no consultório, né, Ivani?
Bem, vírgula, só é pra jogar.
Uhum, exatamente. Sim. E aí, assim, ai, olha que máximo, estímulo adequado, isso é muito legal. E aí começaram os nossos amigos americanos, que adoram estatísticas e estudos, eles começaram a estudar o impacto das telas na vida das crianças. E é em todas as faixas etárias. E o que se observou foi um impacto extremamente negativo. Então, assim, quando a gente começou a usar, usava-se sem nenhum tipo de restrição. Então, a criança passava horas e horas e os estímulos vinham. E aí, a gente começou a perceber na prática e na teoria que isso não era legal. Tá? Então, o que você me perguntou é como que eu faço com o meu filho pequeno? O que, que a gente tem? Então, a gente vai agora ouvir um pouco as recomendações. Então, tanto a Organização Mundial de Saúde, quanto a Academia Americana, quanto a Sociedade Brasileira, a recomendação é que não tenha nenhum acesso a telas até 2 anos de idade.
Até os 2 anos?
Até os 2 anos de idade. Tá?
Tem que fazer mágica.
Eu
fazer
acho
mágica.
Difícil. Tem que fazer mágica. Sincero, acho bem
então,
difícil.
Então, assim, você comentou do Bita.
Uhum.
Então, assim, Gustavo, eu tenho que ter a intenção de chegar aos 2 anos. É, e vou até dar um passinho atrás. Eu acho que, assim, pelo menos 1 ano de idade, certo? Se eu tiver a intenção de não usar as telas até 1 ano de idade, talvez eu consiga atingir o meu objetivo. Pode ser que existam falhas. Então, ai, tá na casa da avó, a televisão tá ligada, os primos mais velhos estão assistindo a televisão, tudo bem. Mas a gente já falou recentemente dos andadores e eu acho que as telas vão de encontro um pouquinho com isso. O que eu vou usar para distrair o meu filho? E qual é o meu papel na educação do meu filho? Então, assim, a tela não tem benefício, a gente sabe disso, muito precoce. E aí eu tenho muitos motivos para listar para vocês. E um deles, inclusive, é o estímulo luminoso que vem e que vai, no final do dia, atrapalhar no desenvolvimento dos hormônios que estão relacionados ao sono e a criança vai ter um sono mais agitado. A capacidade de concentração desse bebê e de absorção de outros estímulos que estão em volta. Você já viu uma criança assistindo televisão? Você já reparou no João quando ele está de frente à televisão?
Já.
Você pode gritar, pode chegar o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, ele não tira os olhos da televisão. Então, assim, nenhum estímulo outro entra. Eu acho que essa é a grande pegada. Eu não consigo ter a entrada de nenhum outro estímulo favorável quando a criança tá de frente para uma tela.
Não, eu até falava que a galinha pintadinha tinha um voodoo ali, né? Ah,
tem alguma mensagem subliminar, igual aquele disco da Xuxa, né? Que tinha,
pelo amor de Deus, né?
A mensagem do não tinha uma história?
A Xuxa ao contrário.
Isso, exatamente. A galinha pintadinha deve ter alguma mensagem ali que a gente não tá vendo.
Mas você sabe que me chamou a atenção uma publicação da doutora Claire McCarthy. Ela é uma médica, uma pediatra, que escreve no blog da Harvard Health. Eu gosto muito desse blog e até recomendo para quem não tem problema com inglês de seguir. E ela teve uma publicação recente agora em abril. Ela falava justamente disso que a gente… Esse nosso chamado aí, que é sobre as cabeças baixas. Uhum. Né? Ela conta nesse post dela… Que ela tinha ido com a filha numa universidade para assistir uma palestra. E justamente quem deu a palestra estava falando sobre a geração que fica com a cabeça para baixo. Que a gente tem uma geração de cabeça para baixo, em vez de ter uma geração de olha para frente ou para cima, para frente, entendeu? São as pessoas que ficam. E hoje, todo mundo, né, gente? Se a gente for olhar, se a gente estiver falando aí de gente maior, principalmente adolescente, todo mundo no celular. E aí, a gente vai listar aqui situações que seriam ruins pelo fato de você ter essa concentração absoluta nesse aparelho. Uma das coisas de você ficar, por exemplo, cabeça baixa, seria primeiro a segurança. Então, se você for ver as pessoas andando com o celular, quer dizer, a pessoa vai andando com o celular, é capaz dela bater na parede, bater no poste, não enxerga nem onde ela tá indo.
Tem um compilado no YouTube de pessoas que caíram em fontes, em águas, em buracos.
Meu, pensa. Pensa se tem cabimento. Tá certo que aqui em São Paulo ninguém fica andando muito com o celular, porque você não vai andar muito tempo, né? É. Alguém arranca da sua mão rapidamente.
E agora,
né?
O bandido anda de patinete, você já viu isso? Na Paulista eles estão roubando com os patinetes.
Ele pega o celular e sai. Quer dizer, aqui é um pouco, mas se você sai daqui, é estranho. Olha, eu não me esqueço, eu ia, muitas vezes eu ia na escola do meu filho, às vezes tinha, por exemplo, uma reunião. E chegava lá na hora do recreio. Na escola dele, usavam iPad, uma coisa que me incomodava um pouco, pra ser sincero. Mas eles usavam iPad, pau, porque
educativo,
era importante, educativo, aquela coisa. É. Chegava na hora do recreio, você não via as crianças correndo. Você via todo mundo sentado, encostado na parede e olhando pro iPad.
Jogando quem?
Quer dizer, já era uma geração cabeça para baixo. Num horário em que as crianças podiam estar correndo, brincando, conversando uma com a outra, gritando, sei lá, fazendo o que a gente fazia no horário do recreio. Quer dizer, isso já me parecia já que não tava legal, sabe? Chamava atenção para pessoas que ficavam paradas, olhando para uma tela, sem haver comunicação umas com as outras. Voltando para a segurança, então, você andar com um aparelho desse na mão não é adequado. Se a gente for falar em termos de saúde, aí abre mais ainda o leque. Só para dar uma pitada, são 38% a mais de míopes no mundo por causa do celular.
Ah, é?
Inclusive, sim, porque os olhos não foram feitos para ficar olhando a curta distância o dia inteiro.
É, inclusive com aumento de descolamento de retina, Gustavo. Então, assim, isso vai além do que a gente pode imaginar do dano visual, né? Então, não é só o dano visual, né?
É, porque assim, se você entender que quando você precisa focar aqui na frente, muito uma curta distância, o olho, assim, ele muda o formato dele. É como se ele ficasse mais oval, tá? Vamos fazer uma coisa bem grosseira, até os oftalmologistas que me desculpem aqui, tá? É como se ele ficasse mais oval. Se você tem uma retina que tá lá, grudadinha ali na parte de trás do olho, na hora que ele muda totalmente aí o ângulo dele, ela descola mesmo. Então, dependendo do grau, se a pessoa já é míope, ela ainda força mais, você pode ter isso que a Carolina falou. Então, são 38% a mais de míopes. Nós estamos falando só do olho. Nós não estamos falando, por exemplo, do tempo em que a pessoa está perdendo olhando o celular e deixa, por exemplo, de se exercitar. A gente precisa de uma hora. Crianças precisam de uma hora de atividade física por dia.
No mínimo.
Gente, eu tô falando do mínimo, uma hora de atividade física por dia, que a gente não tem mais hoje. Que as pessoas ficam direto ali, olhando pro celular.
Isso é tão impactante, Gustavo, que quando você vai ver as diretrizes de obesidade, né, de diretrizes que as pessoas têm que atuar para evitar a obesidade, as telas são citadas em vários momentos. Então, do tempo que eu tenho que limitar, assim, para que a criança, o adolescente, até mesmo a criança pequena, então isso que a gente comentou do João, fica quietinho lá na televisão olhando. Uhum. Uma criança até 5 anos não para, né? Até a gente Sim. brinca, fala, nossa, na hora que dorme parece que desliga o botão. Vocês já perceberam a interação de uma família quando está sentada à mesa e tem alguém com o celular na mão?
É.
Se a gente se obrigar a não usar celular no momento da refeição, você começa a prestar atenção como as famílias usam demais as telas no momento da refeição, seja no restaurante ou seja em casa.
Sim, sim.
Então a gente tem que começar a entender que é muito importante a tela. Só que a gente é exemplo. É exemplo pro pequeno, pro médio e pro grande.
Na hora que você tá comendo, a hora que você tá comendo e assistindo uma tela, seja ela… Porque, veja bem, a televisão também está entrando no rolo
Sim,
aí. Porque se
certeza.
Você come assistindo TV, ora… Uma das, ou você não está prestando atenção ali no programa, ou você não está prestando atenção no que você está comendo.
E o seu cérebro está em
não
choque,
dá.
Né?
Você não consegue.
Não, isso é tão verdade.
É a mesma coisa que ler e ouvir música. Ou você lê ou você ouve música. Não existe as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Uma coisa bloqueia a outra. Geralmente, a televisão é o que chama mais atenção.
Sim.
Resultado, você está comendo sem sentir gosto e sem saber o que você tá comendo, e você tá comendo demais.
Isso é tão verdade,
Resultado.
Gustavo, que muitas vezes, Ivani, no consultório chega, a mãe fala, ai, doutora, não tava comendo bem, mas agora eu resolvi o problema. Eu coloco um filminho pra ele, ele come o prato todo, como se fosse uma solução pro problema. Não, ele tá comendo porque ele não sabe o que ele tá fazendo.
Sim.
E às vezes
ele
não
tá
comer
automático.
O prato. E às vezes não comer o prato todo é que a saciedade da criança vem antes do prato todo.
E daí é que vem, né? a obesidade. Você vê, uma das causas de obesidade é comer assistindo TV.
Entendi.
Isso é uma das causas. Aí, na TV, entra todo o resto, todas as telas. Quer dizer, a pessoa liga… Eu acho engraçado, às vezes eu vou… Na hora do almoço, eu vou num restaurante e muita gente liga o celular, põe do lado e tá comendo e assistindo e olhando pro celular.
Eu já fiz isso.
É, Gustavo.
Não, mas
gente,
mas faz
isso.
Botando pro João, não com a…
Então, gente, não tá certo. Acho que a hora de você comer, é a hora de você comer. Você tá lá comendo, experimentando o sabor. Não, pode até pensar em outra coisa. Mas não tá com a sua atenção voltada para uma
Sim.
outra situação.
Então, olha só, a gente já falou do olho, a gente falou da obesidade. E uma outra coisa importante, Gustavo, quando você tá comendo e olhando pra tela, qual é a posição que você tá? Com a cabeça baixa, com a coluna fletida, certo? O peso uhum. todo pra frente. A coluna cervical, que é a coluna que fica atrás do pescoço, grosseiramente falando, uhum. ela tá sendo solicitada muito mais do que se você tiver ereto, certo? Se a sua cabeça estiver centralizada com relação ao corpo, a força e o trabalho da coluna cervical é muito menor do que se eu desviar minha cabeça pra frente e o peso da minha cabeça ficar pra frente, pra justamente eu acomodar, pra eu poder olhar a tela. E aí
Olha,
eu começo a ter as dores cervicais
então,
e as lesões cervicais,
exatamente,
né?
Tem um mês, mais ou menos, que eu tive um caso aqui no consultório de uma criança com dor de cabeça. Ah, é uma dor de cabeça. Bom, traz que eu quero olhar. E quando eu fui examinar, o que acontece? Ele tinha muita dor cervical. Ele tava todo duro. Toda a parte cervical, musculatura todinha dele aqui, pescoço, duro. Agora aí fomos olhar o que que era o problema? O celular. O menino, gente, com 9 anos de idade. Quando que eu imaginei, quando eu me formei, há 1000 anos atrás, gente, que eu iria ter um problema desse com uma criança tão pequena?
Esse
entendeu?
Esse era um gancho que eu ia fazer, né? Olha o perigo do que a gente tá discutindo agora, com dados tão recentes. Porque a ciência não teve tempo ainda de analisar tudo o que pode acontecer.
Com certeza.
Com
a ciência já está analisando.
Então,
e os dados não são bons.
Então, isso. Não são bons e vão aparecer coisas mais malucas.
Olha,
ali.
Sim,
a
com
tendência
certeza.
Eu não acho que não seja, não é melhorar, é piorar.
É piorar.
Sim, com certeza.
Mas, assim, a gente precisa ter consciência, né? De que alguma coisa tem que ser feita. Porque nós já estamos com um sinal de alerta já aceso há bastante tempo. Eu tenho aqui, adolescente, ele não desce mais, porque agora eles brincam online. Como assim, gente? Como brincam online?
Abre um grupo no WhatsApp e eles trocam
brincam online, jogam computador, são jogos online. Falei, como assim? Mas você não chama seu amigo pra descer, pra vocês brincarem lá embaixo? Não, a gente gosta de brincar online. Gente, como assim? Quer dizer, a pessoa não desce, não corre, não se expõe ao sol um pouco, não vê o ar livre, não respira ar puro, fica dentro do quarto. Como?
E aí começa o impacto social, que a gente sabe que existe. Então, assim, as crianças e os adolescentes começam a ter cada vez menos interação social, que é extremamente fundamental para você se desenvolver como indivíduo, certo? Então, assim, eu olho o outro e eu sei o que é legal no outro e o que não é legal no outro, para uhum. poder me formar e, né, me desenvolver como indivíduo. E, além disso, a gente sabe que aumentou e muito os índices de ansiedade e depressão.
É isso que eu ia tocar, porque, assim, uma vez que a criança tá vidrada na tela, ela cria uma relação com aquela tela e ela esquece tudo que tá rolando em volta e ela não interage com outras crianças. Exatamente. Ela começa a descobrir coisas tardias, né? Do que a gente conhecia quando a gente era criança e não tinha acesso a esse tipo de coisa.
Exatamente. Né? Aí a gente cai no perigo das mídias e das redes sociais. Então, assim, o que eu sou na rede social, de fato, é o que eu sou aqui. Então, na hora que eu vou enfrentar o convívio social, será que eu tô pronto pra isso? Porque, assim, eu começo a aparecer na mídia social como uma pessoa, eu coloco a foto ali editada, e pras pessoas sou super legal, eu tiro uma foto na piscina como se eu estivesse num lugar super legal, mas eu tô na minha casa sozinho, e aí? Sim. Então, assim, é muito perigoso tudo isso. Então, assim, não é desvalorizando a importância do desenvolvimento tecnológico. A gente tá usando aqui, né, a tecnologia a nosso favor. Mas é a gente justamente fazer isso, usar a nosso favor e saber que a nossa função de pais hoje inclui o cuidado com as telas. Eu tenho que supervisionar. Então, assim, isso mesmo que eu tenha... Ah, eu deixo meu filho só 2 horas, mas a criança vai ficar lá no sofá, sozinha, com acesso livre ao YouTube, ele vai entrar no que ele quiser. Vide Momo, né, que a gente teve aí essa mensagem de um comportamento suicida, que a Momo dizia num videozinho bobo do YouTube para uma criança, enfim.
Mas olha, Carolina, voltando um pouco nessa história da ansiedade, porque você sabe que muitas pessoas, por exemplo, para fazer uma publicação de uma foto, essas meninas tiram mas muitas fotos, centenas de fotos para uma, para colocar uma foto. Quer dizer, ainda tem essa história da pessoa ficar neurótica com determinado, com aquela visão, com aquela o que ela vai publicar, entendeu?
E os quem padrões, enxerga, né?
Padrões. E a criança, as outras que enxergam, acham sempre que elas são piores. Quer dizer, a grama do vizinho é sempre mais verde.
Sim.
Né? E isso, assim, se você não deu o like, a pessoa não recebeu o like, ai meu Deus, quantos likes eu não tive, aí o outro tem mais, vira uma coisa, uma neurose. E para pessoas frágeis, isso pode ser uma coisa bem importante. Porque você tem, por exemplo, um número maior de suicídios hoje. Em termos de, assim, a depressão aumentou numa geração que usa muito mais telas. Eu li um livro recente que me deixou, assim, muito chocada, um pouco triste, para ser sincera, e fala especificamente desta geração. O livro se chama IGEN, I-G-E-N, IGEN, que seria, né? Geração que nasceu com o iPhone, tá? Fala exatamente dessas pessoas que hoje têm o quê? 15, 20 anos de idade. E a gente vai pensar naqueles que nasceram a partir de 2005, quando nasceu o iPhone foi liberado, né? Foi, e você vê, é da psicóloga da Universidade de San Diego, chama Jean Wendt. Ela coloca assim: por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta?
Mais tolerantes ou mais intolerantes?
Mais tolerantes.
Tolerantes?
Tolerantes. São
porque
pessoas
é importante que você reaja a certas situações que não são legais pra você, certo? Ah. Eu preciso reagir, eu preciso aprender a me comportar numa condição social pra eu me adequar. Então, assim, eu preciso me proteger. É aquela história do meu filho levou uma mordida e não respondeu na escola. Desde muito pequeno, a gente fica preocupado com isso. Então, eu tenho que saber me posicionar socialmente.
Entendi.
Tá? Mas esse livro, ele é totalmente baseado em estatísticas, tá? Então, não é um achismo dela. E assim, quando você lê, você vê que realmente é uma geração completamente diferente das gerações que vieram até aqui. Ela chama a geração Centennial, que veio depois da Millennial. Olha, uma geração realmente tolerante, uma geração que não discute muito, entendeu? E tá meio ali, fica na dela ali no celular, sabe? E assim, uma geração que foi, na verdade, crianças que foram bem protegidas, muito protegidas pelos pais. Aquela geração, até assim, a gente tá no meio desses pais, sabe? Meu filho tem 16 anos, ele tá no meio dessa geração. A gente realmente protege. Você vai você deixa aí no shopping, mas você tá lá. Já tá no shopping, né? Já é completamente diferente da gente, que saía muito mais, se expunha mais, tá? É uma geração que você protege muito e é uma geração que também não se arrisca, tá? Quando você fala que eles são mais tolerantes, menos rebeldes, porque eles se arriscam muito menos, eles aprenderam a não se arriscar tanto.
E talvez aqui, até, Gustavo, a gente reforçar que não é pra gente colocar o nosso filho na rua. Não é isso que a gente tá falando, certo? Então, assim,
a gente gostaria, né?
Mas a gente tem que considerar que a gente vive numa cidade muito perigosa.
Sim.
Então, assim, no momento que eu disser não pro meu filho com relação às telas, eu tô dizendo sim pra muitas coisas, né? Então, assim, é muito mais difícil você... Isso é meio clichê, mas é uma realidade quando você educa. Quando seu filho pede alguma coisa que você não vai dar, Se você disser não, dá muito mais trabalho do que você disser, tá bom, vai, vai, pega isso aí.
E então, evita se jogar no chão, né?
Exatamente. E, assim, e trabalhar com o se jogar no chão dá muito trabalho, de fato, certo? Uhum. Assim, então, acho que é tudo isso que a gente tem que pensar, é refletir. Então, assim, ah, então amanhã eu vou pegar e vou... Não, não é pra você amanhã modificar por completo a rotina do seu filho, mas é pra você começar a ponderar. Então, tentar dizer pra ele, olha só, eu ouvi duas pessoas que são especialistas em pediatria falando e eu acho que é legal a gente ponderar. Vamos olhar como é que tá, rever um pouco, incluir o teu filho, se ele tem condição disso, se ele tá nessa faixa etária, incluir nessas decisões. Então, é isso que dá autonomia e fazer teu filho amadurecer. Olha só, não tá legal o que a gente tá fazendo, eu acho que isso aqui vai ter um impacto em médio e longo prazo que não vai ser legal. Então, a gente precisa intervir. Cadê a atividade física no seu dia a dia? Cadê o momento que você tá estudando? Em que momento você vai encontrar com seus amigos? Uhum. Então, é refletir um pouquinho na rotina do seu filho para que, de fato, a gente possa trazer benefícios nisso tudo, né, Ivani?
Agora, é difícil, né, Gustavo? Se você for pensar que o mundo inteiro em volta dessa criança ou desse adolescente está conectado, é bem difícil fazer isso,
e
né?
E o gancho que eu ia fazer é o seguinte, né? O pai e a mãe têm que ter esse papo, mas eles também têm que olhar pra dentro deles se eles não estão praticando a mesma
mas
coisa.
Mas é lógico.
Com certeza.
Porque senão, ele é uma esponjinha, né?
Com
ele
certeza.
Vê o que você tá fazendo.
E você pode observar isso, Gustavo, no Instagram. Quando você entra pra olhar os stories, você já reparou quantas mães publicam milhares de imagens ao longo do dia? E que muitas vezes as crianças estão incluídas nessas imagens. Então, assim, a criança tá de manhã, levantou pra antes de sair da cama, a mãe vai lá e faz um videozinho da criança, levantando da cama. Aí a criança começou, vai subir a escada, faz um videozinho e posta o videozinho. Essa criança tá aprendendo a ver a mãe pela tela.
Ah, com certeza.
Certo?
É.
Ela não vê o rosto da mãe, ela tá vendo o celular ali de frente pra ela o tempo todo.
Aqui por alguns momentos, viu?
E é importante a gente parar pra pensar nisso. O nosso, eu já peguei as minhas filhas, eu, de verdade, Gustavo, eu me policio demais, mas eu trabalho com pediatria. Então, meu WhatsApp fica ali o tempo todo. Então, o que eu combino com as mães? Se é urgência, me liga. Se não é urgência, manda no WhatsApp que periodicamente eu vou pegar o meu celular e responder todos os WhatsApps.
Você tem a sua rotina, assim como a Ivani também, eu já peguei
exatamente.
Aqui na rotina.
E aí o que acontece? Eu já peguei as minhas filhas brincando, elas não têm nenhum acesso à tela, certo? A não ser televisão. Então elas não têm acesso a tablet, a celular, mas a televisão eu consigo limitar em uma hora e meia no máximo por dia. Uhum. Mas eu já peguei elas com a capinha do celular antigo, brincando de gravar áudio. Ai, fulana, eu não vou hoje te atender. Ou seja, elas estão mesmo tentando me organizar, elas vão imitar.
Mini pediatra.
Não, escuta aqui, Gustavo. Não, você acha o quê? O Fernando, quando ia no carro e a gente às vezes ia, eu já ia respondendo algumas coisas ali, ele já falava: mãe, esse aí é o amoxicilina.
Que loucura.
E assim, é isso, gente. Nós somos exemplos para os nossos filhos.
Então, mas aí a gente tem uma conexão social que é perdida. Uhum. E que não pode ser perdida, né? Você tem que ter muito mais conexão. O ser humano não foi feito para ficar isolado. E isso é o que acaba trazendo a depressão e ao suicídio. O ser humano precisa de outro ser humano.
Sim.
Não é, ele não nasceu para ficar isolado. Você não pode viver num mundo virtual, tá? E a criança viver num mundo virtual traz um prejuízo tremendo, tá certo?
Tem um vídeo no YouTube, eu acompanho o Porta dos Fundos.
Sim.
E aí é muito legal esse vídeo, porque o pai tá no celular e o filho também. Aí passam-se 18 anos, ele se encontra. Ele fala, cara, quem é você? E você, quem que é? Mas, cara, eu moro aqui. Ele fala, também moro aqui. Ou seja, passaram 18 anos.
Muito legal, é isso aí.
De cabeça baixa.
Sim.
E não se conversaram, né?
Então, gente, cabeça é pra cima, né?
É
cabeça
isso aí.
É pra cima.
Acho que a principal mensagem aqui, né? Quando a gente falou da distração, da proximidade, é que você curta o seu filho. Passa tão rápido aqueles
exatamente.
Meses, né?
Exatamente.
Eu tô desesperado que eu vou perder aquele... Eu já perdi, na verdade, aqueles meses que o João começou a sorrir de verdade. Não sorrir por estímulos,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Aí eu falo pra Carol, poxa, aquilo lá nunca mais vai voltar, porque ele já teve o primeiro. Então, o primeiro era aquele.
Mas muitas coisas vão vir ainda,
bom,
né?
Vão vir muitas coisas.
Agora, se você ficar olhando pro seu celular, você vai perder isso,
então,
com certeza.
Esse era meu medo. Graças a Deus, eu não perdi o primeiro sorriso espontâneo,
isso.
Né? Então, a mensagem pros pais é, cara, se você ficar na telinha do celular, você vai perder a primeira vez de tudo do seu filho.
E mais uma
isso
coisa,
é muito
Gustavo,
ruim.
Não se preocupe em registrar. Tem que estar registrado em você, não na tela.
É isso aí.
Então a gente fica preocupado em ficar com o vídeo ligado, porque eu tenho que registrar o primeiro passinho dele. Não, e você
sim,
tem que estar ao lado dele, olhando pra ele.
Isso.
Deixa o celular de lado, depois você vai contar, não precisa registrar tudo.
É a mesma coisa que assistir um show e ficar filmando.
Você
não assiste.
Você não assiste.
Agora, uma coisa, viu, Gustavo? No final do ano, na minha casa, a gente fez metas. Eu, meu marido e meu filho.
Que legal.
Nós fizemos metas. E uma das metas ali era, principalmente no caso do Fernando, era reduzir o tempo no celular.
É.
Tá? Que a gente colocou isso, achava que ele estava exagerando um pouco. E colocamos um número menor de horas. Fiquei muito feliz com ele recentemente. Um dia ele virou pra mim, ele lá no Canadá, e falou pra mim: mãe, eu tomei uma decisão. Eu simplesmente aboli minhas redes sociais. Eu não tenho mais Instagram, reduzi tudo porque eu acho que aquilo tava roubando muito meu tempo.
É isso aí. Tá? Que decisão legal.
Então, olha,
legal.
Fiquei muito feliz com isso, porque ele sabe que ele precisa estudar, né? Que ele tá lá pra isso, e ele pode se divertir também com os amigos. É isso. Então, acho que de uma forma ou de outra, uma hora cai a ficha, mas a gente tem que bater na tecla. Então, isso não cai sozinho.
Então,
ah.
Até para reforçar para as mães, então, que estão interessadas nas recomendações atuais, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde sugerem é: até 2 anos não ter nenhum contato com telas, entre 2 e 5 anos até 1 hora, e a partir de 5 anos, 2 horas por dia. Isso vai para um tempo prolongado. Então, assim, coloca o adolescente para fazer atividade física, mantém o adolescente ativo, para que a gente busque limitar o acesso a telas em 2 horas, certo? Esse é o nosso objetivo.
Sim, e a gente tem um negócio muito legal, até de dividir com vocês, o Gympass, que é um negócio bem bacana, eu tenho pela empresa.
Uhum.
E ele é extensível para a família. Então hoje ficou muito mais fácil e muito mais barato você fazer atividade em família.
Legal.
Né? Porque a tecnologia aproximou. Então eu posso estar no meu trabalho, eu consigo fazer. Se eu estiver buscando meu filho, eu posso sair e fazer com ele. Então isso é uma das coisas bem legais. Para utilizar a tecnologia ao seu favor, um Gympass da vida que você pode fazer natação, o seu filho também pode fazer. Pode fazer judô com ele, por que não?
Uhum.
Porque dentro do valor e o que a tecnologia trouxe, deixou muito barato e muito acessível.
Poderia entrar num link, né? Você colocar um link aí.
Eu vou colocar
o
link,
né?
do Gympass, que é bem bacana. Muitas empresas estão oferecendo. E isso permite que toda a família pratique exercício juntos.
Pra fechar, viu, Gustavo? Só lembrando uma coisa. Aqueles todos idealizadores que trabalham lá no Vale do Silício, tá? Foram questionados como eles faziam com os filhos deles. E o que eles responderam é que eles não deixam os filhos deles expostos às telas.
Ah.
Então, isto é pra gente repensar.
É verdade.
Tá? Por que que eles não fazem isso? E a gente tá com uma geração hoje inteirinha voltada de cabeça pra baixo.
E a gente tá fazendo conteúdo bom, hein? Porque é no ouvido.
Isso.
A gente não tá tomando a tela de ninguém, olha que
Exatamente.
Bacana.
Exatamente.
O podcast tem essa vantagem.
Continue fazendo seu exercício e nos ouvindo, claro.
É isso aí. Bom, papais e mamães, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Reflitam aí. Acho que foi uma mensagem bem bacana, uma mensagem endossada por duas doutoras que eu adoro gravar. A gente tá fazendo uma temporada muito bacana. E o pessoal consegue encontrar a gente, Ivani, nas redes sociais como Pediatra. PediatraCast ou no nosso site. Como que é nosso site, Ivani?
www.pediatracast.com.br.
Muito bem. Carolina, se tiver no Spotify, o que, que a pessoa tem que fazer lá para receber as atualizações?
Seguir.
E se ela tiver lá no iTunes, ela deixa as estrelinhas, o feedback. E o que, que as mamães têm que fazer com esse episódio, Carolina?
Elas têm que ouvir e recomendar.
Isso aí.
Né? Ouçam, recomendem, opinem, porque a gente vai ficar de olho na opinião de vocês para a gente poder fazer os próximos episódios.
Isso aí. O tempinho que você tiver com o celular, compartilha para frente com todas as outras mães para que escutem e mexam no WhatsApp nos horários corretos também. A gente se vê até o próximo e tchau!
Tchau!
Tchau, tchau!